3244. Colchões sob medida, box, travesseiros, protetores para colchões, saias para box e muito mais. Tudo isso com a qualidade e referência da Ortobon, a marca de colchões mais desejada e reconhecida pelo mercado brasileiro. Ortobon, lojas exclusivas em Marau e Casca. Em Marau, na Avenida Barão do Rio Branco 316, fone 3342-0931. Em Casca, na antiga estação rodoviária.
Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 27 minutos. Marau, 28 graus na sua super manhã de sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Toda última sexta-feira de cada mês, aqui no Temática, apresentamos com muita honra o nosso projeto Biografias.
Tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias, segunda temporada.
Nove horas e 28 minutos, 28 graus. De coração, bem-vinda, marauense Clóvia Maruzin Mistura. Graduação e mestrado em Química, doutorado em Engenharia de Minas Metalúrgica e de Materiais na área de Concentração, Tecnologia Mineral Ambiental e Metalurgia Extrativa. Foi gestora do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Marau, docente na Universidade de Ijuí. Em 2015, recebeu o prêmio Pioneiras da Ecologia. Também foi destaque no prêmio Talentos do Conselho Federal de Química. Desde 1993, atua na UPF como docente e atualmente é professora. É neta de Virgínio Maruzin, antigo proprietário da usina hidrelétrica que fornecia energia elétrica para o nosso município de Marau. Claro, isso são apenas alguns dos tópicos de sua caminhada de sucesso e fico feliz em saber que você também estudou no IESTA e no Colégio Cristo Rei, Colégio Franciscano Cristo Rei. Clóvia, que honra tê-la com a gente. Bom dia, bem-vinda aqui hoje.
Bom dia, a honra é minha. Queria parabenizar a rádio pelo aniversário, dizer que eu tenho acompanhado, né, um pouco dessa história e fico muito orgulhosa, né, de estar aqui e de fazer parte dessa história.
E a infância da Clóvia foi como? Onde? Aqui mesmo?
Olha, a infância foi muito feliz. Minha infância foi muito boa, né? As crianças brincavam na rua, nós tínhamos os grupinhos, né? Saíamos, brincávamos, jogávamos bola, bolita. Né? Brincávamos de correr, né? Era a cidade era bem menor, obviamente, né? E nós tínhamos aí uma vida muito saudável, né? Enquanto criança, então foi muito bom ser criança em Marau. Foi muito bom ter vivido essa fase aqui, né?
Família Maruzin e Mistura. Com certeza, com raízes da Itália, Clóvia.
Isso, as famílias são italianas, né? Os antepassados, como muitos de nós, né? Vieram da Itália, de duas regiões italianas, né? Então, a gente, claro, como curiosidade, a gente buscou, né, essa história. Fomos, inclusive, visitamos uma época os locais de onde vieram os nossos familiares, né?
Qual é a região?
É a região do Vêneto, né? A região ali de Veneza, né? Então, tivemos, inclusive, contato com alguns parentes, né? E aí soubemos um pouco da história, né? De pobreza que eles passavam, né? E vieram buscar, vieram fazer a América, né? E acabaram chegando aqui em Marau, e aqui foram acolhidos, trabalharam muito, né? Tiveram muita, digamos assim, oportunidade de crescer, de criar suas famílias, né? isso também nos dá muito orgulho, né, de ser descendente de italianos, né, de ter a cidadania italiana, de pertencer também a essa nação, né, e de ser brasileira também. Então, isso é um conjunto de, digamos, qualidades, né, que traz apenas alegria, né.
Maranhense e gaúcha.
Gaúcha, com certeza.
Toma bom chimarrão também ou não?
Tomamos chimarrão, com certeza. Inclusive, vamos seguido procurar algumas ervas no interior aqui na nossa cidade, né? Valorizar o nossos produtores. Eu acho que isso é bem importante, né? Valorizar o que é nosso e de qualidade.
Gosta de CTG ou não?
Gosto de CTG, não tenho muita habilidade. Mas acho muito bonita a tradição, acho interessante, né? Acho que o que faz pelos jovens, né, trazendo para uma diversão saudável, uma forma de cultura, né, eu acho muito importante.
Maruzin é tua mãe?
É, Maruzin é da família da minha mãe. O meu avô, ele esteve aqui em Marau desde jovem, né? E ele tinha, na verdade, muitas ideias. Era um homem de ideias.
Criativo.
Né? O avô Virgílio, ele era bastante inteligente na parte de eletricidade, a parte de engenharia, apesar de não ter educação formal. Né? Ele tinha muitos conhecimentos. E quando ele resolveu colocar a usina hidrelétrica, como tu bem citou, ele distribuía, né, energia elétrica com as águas do rio Marau para toda a cidade de Marau, toda a vila, na época, que era uma vila pequena.
Que ano, mais ou menos, foi
ele,
isso?
Ele... A partir de 1916, né, ele já tinha essa intenção, foi para a Itália comprar as máquinas.
Foi para a Itália?
Foi, comprou as máquinas italianas, trouxe, instalou. Né? Depois teve alguns percalços, as enchentes levaram as máquinas embora, as enchentes na época do Rio Marau. E aí depois ele de novo conseguiu, então, se reconstruir, né?
Lembra do local onde estava a usina?
Isso, ali no Parque do Rodeio.
Parque do Rodeio.
No Parque do Rodeio era a localização. E a geração de energia foi por muitos anos, né? Até que o governo estadual resolveu criar uma estatal, né? Para gerenciar a energia elétrica e aí encampou todas as usinas hidrelétricas particulares do estado. E criou a antiga CE, né? Uhum. E portanto, denizou os donos de... Então, nessa época, ele entregou, né, a usina, o gerenciamento da usina para o Estado e recebeu, em troca, as terras onde hoje se localiza a Cascata do Cachoeirão. Então, essa Cascata do Cachoeirão, ela é herança do meu avô em função dessa troca, né, que o governo fez das terras, e isso em 1937.
Você fala de que as enchentes levaram as máquinas. Ele recuperou depois... Isso ou não?
Isso, ele conseguiu comprar de novo as máquinas e refazer a usina. Então, ficou um período, né, sem energia, inclusive, a cidade. E aí, depois, ele recuperou e manteve a usina até essa encampação. Né? E aí, ele foi... Esse lugar, esse local da Cascata do Cachoeirão, ele sempre quis que fosse preservado. Ele nunca pensou em utilizar nem para plantio, nem para nenhum tipo de exploração econômica, mas sim de preservação, porque ele já era um homem à frente do seu tempo e já pensava que haveria necessidade de manter as águas puras, né, as nascentes, os rios e as matas ciliares. Ele já tinha essa visão lá no século passado.
Já era um ambientalista nato?
Isso, já era um... Na verdade, quando a palavra nem existia, ele já tinha esses sentimentos e esses pensamentos. Ele era uma pessoa muito preocupada, né, com diversas coisas. Aqui em Marau teve vários tipos de negócios, né?
Sim.
Ele teve fábrica de cama, teve fábrica de papel, teve fábrica de móveis. Então ele...
Isso depois da usina?
Depois da usina. Quando ele não tinha mais a usina, com alguns parceiros. Ele tinha, inclusive, uma marcenaria, que era muito famosa, que tem móveis, fazia móveis muito bons. Junto com o meu tio, que é o Darwin Maruzin, né? Que era meu tio, e também com o meu outro tio, que era Edson Maruzin. Então, eles tinham esse trabalho, né, e foram desenvolvendo. Né, e depois ele teve uma... Quando ele terminou esse trabalho com a usina, né, ele se dedicou a aprender a consertar rádios e televisões, que era muito recente na época. Eu lembro que, na época, nós éramos das poucas famílias que tínhamos televisão, porque ele era representante de uma marca de televisão aqui em Marau. Então, ele fazia a venda e o conserto. Depois, o seu Festivo. Então, trabalhou uma época, né, com ele, aprendeu e teve a sua profissão.
Pois é, pelo que se percebe, uma pessoa com pouca formação, mas de um conhecimento e, principalmente, de uma vontade enorme de buscar coisas novas, de prosperar na mesma cidade que ele vive.
Isso, empreender, né?
Empreender.
Ser um empreendedor e ser uma pessoa de sonhos e ideias, né? Acho que isso a gente levou para a família.
Lendo aqui um pouco da sua história, percebo de que há muita coisa aí no perfil do seu avô que você herdou bastante, né?
É, eu as pessoas dizem que eu tenho um pouco da...
Um pouco?
É, um pouco da família Marozinho e um pouco da família Mistura também. A minha avó, né, a minha avó Angelina, me ensinou a falar italiano, italiano, né?
Italiano.
Me ensinou a falar italiano, me contava muitas histórias, né? E nós aprendi a trabalhar na roça com eles.
Sim.
Então, a gente tem muito amor e muito orgulho, né, desse passado e dessa nossa descendência.
Teus pais ainda vivem?
É, não, os dois são falecidos, Hilário, Mistura e Julieta, os dois são falecidos. Os meus avós também, todos são falecidos, então nós não temos aí a presença deles, mas certamente eles estão nos olhando de onde estão.
E do papai Mistura, o que você guarda de saudade?
Então, o meu pai era um homem muito trabalhador, um pai severo. Né,
severo?
Muito severo, né? Ele queria muito que a gente estudasse, que tivéssemos uma formação, né? É, também me ensinou a trabalhar, trabalhei com ele durante 9 anos no interior, em São Miguel, no trabalho da roça, né? Que a gente... Então, assim, foi uma época interessante, porque a gente aprende muita coisa.
Você também capinou, então?
Capinei, arranquei leiteiro e, enfim, aprendi as coisas da terra, que eu acho que são importantes até para valorizar.
Claro.
Né? Então, eu acho que essa fase da minha vida foi muito importante para a construção, né, do que a gente é, né, todos esses momentos. A minha avó materna era da família Borella, dos proprietários do frigorífico. Então, ela era uma das filhas, né? Eram várias irmãs e irmãos. E o outro lado da família era um Lorenzato. A minha avó era Lorenzato e o meu avô Mistura, então, por parte de pai. Então, essas famílias foram famílias constituintes de Marau, né? Isso,
digamos, tradicionais da cidade.
Isso nos deixa, assim, bem felizes de saber que a gente pôde, apesar, né, de muitos anos, construir aí um pouco de Marau também, né? Construir um pouco da história e da luta, né, que foi para ter a nossa cidade hoje tão próspera.
E o teu papai exercia o que exatamente ao longo da vida?
O meu pai, ele foi caminhoneiro muitos anos, inclusive ele fez muitas viagens de caminhão para a construção de Brasília.
Sério?
Quando as estradas eram precárias, né? Então ele trabalhou um período muito grande levando material daqui para Brasília. E depois ele se aposentou na parte de caminhão, e que estava bastante difícil, né? E passou a ser agricultor. Então, ele trabalhou muitos anos como agricultor ali em São Miguel, né? Na comunidade de São Miguel. E, enfim, faleceu trabalhando porque ele gostava do trabalho. Né? Era uma pessoa muito, muito assim, voltada para a valorização de trabalhar. Né, de ter um a fazer e fazer aquilo bem feito.
20 para as 10, 29 graus, aqui no Temática, segunda edição, temporada do nosso projeto Biografias. Hoje conversando com Clóvia Marozinho Mistura, maroense. Pausa comercial, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Clínica DataMed, referência em saúde. Dr. Eric